Jornal Câmara dos Deputados. Prorrogação de prazo para renegociar dívida agrícola alivia produtores.
Proposta de combate à fome recebe apoio.
Aécio Neves e Lula iniciam diálogo para transição na Câmara.
A visita do presidente eleito à Câmara atraiu militantes, assessores e parlamentares, mas não paralisou a sessão de hoje à tarde.
O encontro entre o presidente da Câmara, Aécio Neves, e Luiz Inácio Lula da Silva, com a participação dos líderes partidários, serviu para iniciar o diálogo com o Poder Legislativo.
O presidente da Câmara, Aécio Neves, recebeu nesta terça-feira o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Foi o primeiro passo para garantir a governabilidade do próximo governo. O presidente eleito diz que pretende manter com o Congresso a mais harmônica relação. De acordo com Lula, o próximo governo manterá um canal permanente de negociação com lideranças políticas, na busca da construção de um novo contrato social no país. Visando diminuir as dificuldades de início de governo, o presidente eleito pediu ao deputado Aécio Neves que dê prioridade à votação de uma agenda mínima de projetos até o fim do ano. Segundo Aécio Neves, após a liberação da pauta de plenário, travada por várias medidas provisórias vencidas, ele dará preferência às matérias sugeridas por Lula e negociadas com os líderes partidários.
O que eu disse ao presidente Lula é que, liberada a pauta das medidas provisórias, eu colocarei na pauta da Câmara as sugestões que ele tem a fazer. Obviamente, a partir daí, caberá aos seus líderes negociarem a aprovação dessas matérias. Mas a Câmara, eu compreendo que isso é importante para a construção da governabilidade futura. A Câmara abrirá sua pauta nas 3 ou 4 últimas semanas do ano para votação de matérias que interessem ao governo eleito e que, na sua visão, sejam importantes para a governabilidade.
A transição de governo começou pela manhã, quando Lula se reuniu com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Após o encontro, ele anunciou que o prefeito licenciado de Ribeirão Preto, Antônio Palocci, será o coordenador da equipe técnica de transição, enquanto essa função será exercida na Câmara pelo líder do PT, o deputado João Paulo, e no Senado pelo senador Tião Viana, líder em exercício do partido naquela casa. Alexandre Lemos para a Voz do Brasil.
Visita do presidente eleito repercute no plenário.
Durante seu pronunciamento, Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, registrou a presença de Lula no Congresso, enfatizando que o presidente eleito vai governar com o parlamento e a sociedade.
Gonzaga Patriota elogiou a criação da Secretaria Nacional de Combate à Fome e defende que a Comissão de Orçamento destine recursos de forma que Lula possa desenvolver projetos para reduzir o sofrimento do povo brasileiro.
Yara Bernardi, do PT paulista, considera que a visita de Lula demonstra uma nova forma de relacionamento entre os poderes executivo e legislativo.
Deputados e senadores acharam esta posição do nosso presidente Lula extremamente positiva. Eu vejo que já há uma boa disposição para o diálogo. Aliás, o nosso candidato Lula já fez isso durante toda a campanha, conseguiu abrir o diálogo e vencer preconceitos com os mais diversos setores da sociedade. E eu acho que foi extremamente importante essa visita à Câmara e ao Senado.
Beto Albuquerque afirmou que o PSB vai participar da administração Lula porque várias propostas do partido coincidem com os planos de governo do PT.
Albuquerque vê com entusiasmo a vitória da oposição e destaca que a visita do presidente eleito ao Congresso Nacional sinaliza que ele pretende valorizar e respeitar o poder legislativo.
Itamar Serpa, do PSDB do Rio de Janeiro, por sua vez, elogiou a postura do presidente Fernando Henrique durante as eleições, garantindo a tranquilidade e democracia durante todo o processo.
Itamar Serpa considera ainda que o país demonstrou maior maturidade.
Temos alguns avanços que a gente pode observar. Por exemplo, chegaram ao segundo turno 2 candidatos ligados a um partido organizado nacionalmente, um partido com proposta, com realizações, e partidos que você não duvida da idoneidade. E não partidos que, como foi em 89, o Collor se elegeu por um partido inexpressivo. E isso mostra também o amadurecimento das instituições e dos próprios partidos dentro da democracia brasileira.
Entretanto, Itamar Serpa afirmou que é inusitado que a população tenha garantido a presidência da República ao PT, enquanto nos estados tenha dado preferência a candidatos de outros partidos, como o PSDB, que elegeu os governadores de Minas Gerais e São Paulo.
Deputados comemoram a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva.
Luiz Erundina, do PSB paulista, saudou Lula pela vitória consagradora, que, em sua opinião, traduz o anseio da população por crescimento econômico que deve ser associado ao desenvolvimento social para assegurar o pleno direito à cidadania.
Luiz Erundina também cumprimentou a nova governadora do Rio Grande do Norte, Vilma Faria, eleita pelo PSB, com mais de 60% dos votos, e elogiou o trabalho que ela desenvolveu na Prefeitura de Natal.
Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, agradeceu os votos que recebeu e os que garantiram a eleição de Lula para a presidência da República, demonstrando que o povo exige mudanças e acredita na proposta petista.
Fernando Ferro reconhece também que o Partido dos Trabalhadores terá que fazer alianças no Congresso para que seja garantida a governabilidade, iniciando o acordo pela proposta de combate à fome e à miséria.
Para Dr. Rosinha, do PT do Paraná, o resultado da eleição presidencial é uma resposta do povo contra o modelo econômico adotado pelo governo atual.
A política neoliberal, afirmou o Dr. Rosinha, só causou o aumento da fome e da miséria, gerando um dos maiores índices de desemprego que o Brasil já registrou.
Walter Pinheiro destacou a votação expressiva que Luiz Inácio Lula da Silva obteve em Salvador, ultrapassando os 89% dos votos. Ele também ressaltou que o resultado da eleição é fruto do trabalho do PT ao longo de 22 anos.
Para Walter Pinheiro, a esperança venceu e esse sentimento será resgatado através da construção de um diálogo dentro da Câmara e junto ao povo, para que os desafios sejam superados.
Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, afirmou que a eleição de Lula representa a chegada do povo ao poder, que exige a construção de um país mais justo do que o atual.
De acordo com Vanessa Graziottin, o resultado da eleição de domingo passado tem caráter histórico, porque é fruto de uma luta política travada no Brasil há várias décadas.
Haroldo Lima, do PCdoB, destacou que a vitória do candidato do PT é a maior da história republicana brasileira e pode ser considerada o fato político significativo das últimas décadas na América Latina.
O deputado baiano ainda rebateu o secretário do Tesouro norte-americano Paul O'Neill, que declarou estar aguardando o primeiro pronunciamento de Lula para se certificar de que ele não se trata de um maluco.
Na opinião de Haroldo Lima, a manifestação de O'Neill é estranha e insolente.
Deputados destacam proposta de combate à fome.
Agnello Queiroz, do PCdoB do Distrito Federal, afirmou que a tarefa de acabar com a fome e a exclusão social não será fácil, mas acredita que, com honestidade no governo e capacidade de trabalho da população, será possível melhorar o país.
Para Agnello, a eleição de Lula recupera a autoestima do povo e significa a passagem da política econômica de especulação para a de produção.
Nilson Mourão, do PT do Acre, afirmou que os brasileiros têm esperança de que o país acabe com a fome e mostrou-se satisfeito com o anúncio feito por Lula em seu primeiro pronunciamento de priorizar o combate à miséria e gerar empregos.
Para Nilson Mourão, a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva demonstra que a vontade de mudança da população foi mais forte do que o medo que José Serra tentou espalhar.
Costa Ferreira, do PFL do Maranhão, apoiou a proposta de combate à fome e à miséria, defendendo que seja criado o Ministério da Pesca para incentivar a exploração no litoral brasileiro.
Costa Ferreira cumprimentou o PT e considerou que a conquista de Lula representa a esperança de melhoria de vida para o povo brasileiro.
Já o deputado Pedro Fernandes, do PFL maranhense, ressaltando o projeto de combate à fome, desejou êxito à nova administração federal.
Embora considere Fernando Henrique Cardoso o grande derrotado das eleições, Pedro Fernandes elogiou a postura do presidente na condução da transição para o novo governo.
Mas Crescêncio Pereira Júnior, do PFL cearense, critica a medida provisória número 76, que instituiu a equipe de transição, porque, segundo ele, aumenta as mordomias dos ex-presidentes.
De acordo com Crescêncio Pereira, a medida acrescenta dois assessores ao pessoal que serve aos ex-presidentes da República, que já contam com quatro seguranças e dois carros oficiais com motoristas, custeados pelo Tesouro.
Luiz Alberto, do PT, agradeceu o povo baiano por ter garantido sua recondução à Câmara Federal e saudou os companheiros que retornaram às atividades legislativas.
Luiz Alberto assegurou que a vitória do operário Lula representa uma segunda abolição da escravatura e acrescentou que o compromisso do presidente eleito com as questões sociais resgata a cidadania da população excluída.
Carlos Santana, do PT, agradeceu os companheiros da Zona Oeste do Rio de Janeiro e da divisa do Estado com Espírito Santo e Minas Gerais, onde conseguiu a votação que o levará a exercer o quarto mandato como deputado federal.
Recordando sua condição de operário e as dificuldades enfrentadas na campanha, Carlos Santana frisou que a eleição de Lula é uma vitória contra o preconceito às minorias e que alimenta a esperança de derrotar a discriminação racial e social.
Deputado pede ajuda para municípios cearenses.
Almeida de Jesus, do PL, pediu ao presidente eleito que, além de combater a fome, resolva a situação hídrica do país. Ele adverte que mais de 40 municípios cearenses dependem do abastecimento de carros-pipa.
O deputado também agradeceu os 80 mil votos que o reconduziram à Câmara e afirmou que o desempenho do candidato José Ayrton para o governo do Ceará demonstra um avanço dos partidos de oposição no estado.
Almeida de Jesus destacou ainda a eleição do senador José Alencar como vice-presidente e afirmou que a experiência dele vai ajudar Lula a resolver os problemas do país.
Clementino Coelho, do PPS de Pernambuco, ressaltou o clima de euforia e confraternização no país e considerou a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva um momento de importante significado para a consolidação da democracia na América Latina.
Clementino Coelho está otimista com as declarações de Lula sobre o plano de desenvolvimento regional e defendeu a implantação da Universidade do Vale do São Francisco, o apoio à Embrapa e a integração da hidrovia do São Francisco com a rodovia transnordestina.
A Câmara dos Deputados abre um canal para você. O Ouvinte Quer Saber. Um programa da Rádio Câmara para a discussão dos temas de interesse nacional. Faça a pergunta para o seu deputado federal através do 0800-619-619 e ouça a resposta durante a programação da Rádio Câmara. A ligação é gratuita de qualquer parte do país. Participe! 0800-619-619.
Deputado aponta prioridade para o Amazonas.
Valdernei Avelino, do PFL, reeleito como deputado federal, destaca as prioridades para o estado.
Em primeiro lugar, darmos cada vez mais consistência e segurança para as empresas que estão instaladas no polo industrial de Manaus e, se pudermos, ir buscar mais empresas para lá se instalarem, gerando emprego, gerando tributos, não apenas para o estado do Amazonas, mas para o Tesouro Nacional também. Vamos buscar, via orçamento da União, dar condições de geração de energia, já que nós temos uma descer muito grande no interior do estado, na geração de energia. Vamos buscar investimentos que melhorem este perfil.
Valdernei Avelino ressaltou ainda a importância da recuperação e manutenção das BRs 319 e 174 e da construção de portos fluviais para escoar a produção e integrar o Amazonas ao resto do país.
Átila Lins, do PFL, defendeu a aprovação das propostas de criação do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia Ocidental e a prorrogação dos incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus, que serão votadas quarta-feira na comissão especial que analisa a matéria.
Átila Lins também agradeceu os mais de 100 mil votos que recebeu em mais de 25 municípios, o que aumenta sua responsabilidade com o povo do Amazonas.
Inocêncio Oliveira, do PFL, pediu que a Agência Nacional de Petróleo e o governo pernambucano trabalhem em conjunto para aprofundar os estudos geológicos sobre a existência de petróleo no estado.
Segundo Inocêncio Oliveira, há fortes indícios que existem reservas de petróleo e gás natural na área entre Cabo de São Agostinho e São José da Coroa Grande, o que traria mais emprego e renda não apenas para a região, mas para todo o estado de Pernambuco.
Wilson Santos, do PSDB, voltou a lamentar que ainda não tenham sido tomadas providências quanto ao assassinato do jornalista Sávio Brandão, apesar do governo de Mato Grosso ter solicitado ajuda ao Ministério da Justiça para investigar o crime.
O ministro prometeu que encaminharia imediatamente a Mato Grosso uma força-tarefa da Polícia Federal. Até agora não chegou essa força-tarefa. Então nós estamos usando a tribuna da Câmara para cobrar do senhor ministro da Justiça que cumpra a promessa feita com o governador Rogério Salles de Mato Grosso e nos auxilie nesse momento difícil. Mato Grosso precisa do apoio do governo federal para que possa reduzir drasticamente os altíssimos índices de violência por que tem passado o estado nos últimos meses.
Wilson Santos lembrou que o empresário vinha combatendo o crime organizado no estado através de seu jornal e salienta que a violência ainda é crescente.
Edinho Bez, do PMDB catarinense, elogiou o ministro da Saúde, Barjas Negri, por dar sequência ao programa dos remédios genéricos.
Segundo Edinho Bez, o advento dos genéricos proporcionou redução dos preços dos medicamentos, gerando condições favoráveis para a cura de doenças. Ele também destacou a preocupação do governo com a qualidade do produto.
Mauro Benevides, do PMDB, pediu que o presidente Aécio Neves e as lideranças partidárias coloquem em votação o projeto de lei de sua autoria, que defende o reajuste semestral do salário mínimo.
O deputado cearense lembrou que, apesar da estabilidade da moeda, a inflação atinge 7%.
Mauro Benevides espera que o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, melhore sua proposta, pois reconhece que o atual valor do salário mínimo não cobre as necessidades básicas do trabalhador e do aposentado.
Últimas notícias.
Deputados apoiam prorrogação de prazo para renegociar dívida agrícola.
O governo federal prorrogou de 31 de outubro para 31 de março de 2003 o prazo para os agricultores regularizarem o pagamento das dívidas do PRONAF, PROSERA e dos fundos constitucionais.
A renegociação das dívidas já tinha sido aprovada pelo Congresso Nacional, mas muitos produtores não estavam conseguindo normalizar sua situação junto aos bancos.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, afirma que a medida provisória é um grande alívio para os produtores.
Ela é um alívio para os agricultores, principalmente devedores dos fundos constitucionais, do PROSERA, do PRONAF e até outros, porque eles pagam juros de até 8%, a gente vai diminuir para 3%. O outro problema é que temos um abatimento aí de 30% e mais 8,9% no pagamento das dívidas e renegociar as dívidas vencidas com 10% de pagamento.
Gonzaga Patriota explicou que essa extensão de prazo foi necessária porque o governo só regulamentou a renegociação das dívidas através do Banco Central em agosto.
Já o deputado Augusto Nardes, do PPB Gaúcho, explica que, em relação aos fundos constitucionais, a medida provisória prorrogou o prazo de renegociação para os contratos e concedeu descontos que variam de 35% a 14% nas parcelas das dívidas vencidas entre 1994 e 98.
Entretanto, as dívidas da securitização não foram incluídas na MP, alerta Augusto Nardes. Ele orienta os agricultores a pagarem parcela que vence esse ano normalmente.
Augusto Nardes lamentou ainda que o governo não tenha atendido o apelo de vários parlamentares em relação ao Programa Especial de Saneamento de Ativos, PESA.
Não ampliou o prazo de adesão ao programa e autorizou que apenas as prestações atrasadas nos bancos oficiais federais poderão ser regularizados com aplicação até o dia 28 de outubro da taxa Selic. Hoje é 21%, mais 1% nos contratos de 28 de outubro deste ano até 31 de março de 2003. Os contratos serão corrigidos pela variação IGPDI mais 3%, 4% ou 5% de acordo com o caso de cada produtor.
Câmara e você, as decisões que estão mudando a sua vida.
Além da Comissão de Legislação Participativa, a Câmara dos Deputados tem um novo canal de comunicação com a sociedade, a Ouvidoria Parlamentar. Criada em março do ano passado, a Ouvidoria tem como atribuições receber e examinar reclamações da sociedade civil sobre violação de direitos e liberdades fundamentais e sobre o abuso de poder. Também pode propor medidas para corrigir as ilegalidades constatadas. O presidente Aécio Neves considera a ouvidoria fundamental para agilizar a reação do parlamento às queixas, reclamações e sugestões dos brasileiros.
Criamos na Câmara dos Deputados mais um instrumento muito importante para ajudar você a se informar, ajudar a você a ter respostas para suas queixas e para suas críticas. Nós criamos a Ouvidoria Parlamentar, que recebe 24 horas por dia queixas, sugestões, reclamações de todo o país. Portanto, alguns casos extremamente importantes já foram resolvidos pela ação da ouvidoria da Câmara dos Deputados. Na verdade, é a Câmara também buscando ouvir aquilo que a sociedade está pensando, as suas reclamações, as suas angústias, as suas aflições e muitas vezes também as suas sugestões. Acione a nossa ouvidoria, traga a sua contribuição, traga a sua sugestão, busque a sua informação, que eu tenho certeza que você estará nos ajudando a fazer a nossa Câmara cada vez mais digna do nosso país e da nossa gente.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas.
Boa noite.